A Rádio Alesc Digital, o som do Parlamento Catarinense ao vivo na internet. Conversa agora com o deputado Serafim Venzon, da bancada do PSDB, que está dedicando todo o seu tempo para atender pacientes, inclusive flagelados da região de Brusque. É isso, deputado?
É, na verdade, a região de Brusque, que compreende o Vale do Rio Itajaí Mirim e também o Vale do Rio Tijuca, seriam os dois vales, e foram altamente comprometidos todos os municípios de Botuverá, Guabiruba, Brusque, no Vale do Itajaí Mirim, e Major Gersino, Nova Trento, São João, Canelinha e Tijucas, no Vale do Rio Tijucas, todos foram muito comprometidos. Então, aí existe um grande número de pessoas que foram atingidas ou diretamente pelas águas, pela cheia, ou então por desmoronamentos que ocorreram devido àquele tempo prolongado de chuvas. Praticamente foram 2 meses ininterruptos de chuva continuada, e que ao final disso veio uma chuva forte que coincidiu, então, que provocou essa grande enchente e um grande número de desmoronamentos. E esses desmoronamentos, então, fizeram com que muitas pessoas, mesmo que não tenham sido atingidas diretamente pela barreira ou pelas águas, mas ficaram assim foram atingidas porque ficaram impedidos de se locomover por causa dessas barreiras que ocorreram, se não na sua casa, mas nas estradas que dão acesso à casa.
Deputado Venzon, chegou a superar e está superando em muito aquela passagem bíblica de 40 dias e 40 noites de chuva?
Foi, né? Exatamente, foi maior do que do tempo. Foram 20 dias a mais do que do tempo do dilúvio. E deu mesmo um grande dilúvio aqui, e que provocou e tinha essa catástrofe. Praticamente todos os municípios tiveram decretado o estado de calamidade pública devido a esse comprometimento. O Vale do Rio Itajaí, a sul, que compreende Itajaí mesmo, Itajaí pega a confluência do Itajaí Sul com Itajaí Mirim, então compreende Itajaí, Gaspar, Ilhota, Blumenau, Pomerode, Indaial, Ascur, Apiúna, esses municípios foram altamente comprometidos, e ali eles foram muito mais comprometidos, porque além dos desmoronamentos que aconteceram, como aconteceram no Vale do Itajaí Mirim e do Rio Tijucas, também tivemos um problema sério do alagamento, principalmente em Itajaí, Ilhota, Gaspar e Blumenau, que foram as cidades mais comprometidas pelos alagamentos, né?
Sim.
E o grande número de mortes que nós tivemos aqui, que sem dúvida não passou de 200 mortes, elas foram provocadas pelos deslizamentos, pelas barreiras que caíram em cima de casas, que caíram em cima, inclusive de, como aconteceu na região de Gaspar, inclusive um abrigo, um local que estava servindo de abrigo para mais de 50 pessoas, acabou caindo em cima desse abrigo e naturalmente matando, então, um grande número de pessoas. Eu, inclusive, o Walter...
Sim, deputado.
Eu tive uma situação, tem algumas situações que acontecem nessas regiões. No domingo, durante aquela chuva, que estava naquele processo de desmoronamentos e as pessoas chamando pelo telefone e pelo rádio, porque o rádio era o único meio de comunicação que chegava, porque ao mesmo tempo que ia caindo a força, ia caindo as barreiras nas estradas, a gente ficando ilhado, também ia caindo as torres de celular, ou a torre em si caindo ou o sinal, né? Então acabava a gente ficando ilhado em termos de comunicação. De forma que o rádio era a forma com que as pessoas diziam como estava um bairro, como estava outro bairro, como chamavam. E as pessoas da Defesa Civil, como a gente, via as ocorrências no chamado pelo rádio. Então, muitas vezes, dava uma ocorrência e por coincidência, a gente estava muito próximo.
Deputado Serafim Venzon, a propósito de toda essa tragédia, esse quadro doloroso, que parece interminável, agora volta também a ficar com um aspecto de suma importância esse debate sobre o Código Ambiental, não é?
Perfeito. Na verdade, a natureza, aquela história que se fala muito à beirada do mar, do pescador, que diz que tudo que se toma do mar, um dia o mar busca.
Isso.
Tudo que se toma da natureza, um dia a natureza busca. E na verdade, a natureza consegue transformar todas as coisas que existem, elas transformar sempre para coisa mais simples. Ou seja, tudo que está alto tende a se apainar, né? E tudo que está em pé tende a cair para ficar num ponto de equilíbrio mais forte. De forma que quando nós cavamos um morro, e alguém cava um morro numa estrada, e alguém faz uma casa lá em cima, a tendência é natural. Um futuro, mesmo que longe, um dia aquilo lá poderá cair. Então, digamos, todas as agressões que nós fizemos às leis naturais, é evidente que num determinado momento a natureza vai buscar aquilo de volta até para conseguir um ponto de equilíbrio mais estável. Mas então, Walter, o que terá que acontecer de agora para frente? Nós temos que haver um grande processo de conscientização da sociedade, onde a sociedade terá que colaborar com as autoridades no sentido de respeitar as leis da física, as leis ambientais, para que no futuro, numa próxima enchente que tivermos, ou na próxima chuva prolongada que tivermos, para nós não sofrermos tanto com a enchente. Aqui na região de Brusque, ou especificamente em Brusque, não tivemos muito problema com o alagamento, porque foi feita uma obra, até no momento que foi feita, foi cara, porque ultrapassou os 15, 20 milhões de reais que foram gastos nela, um chamado canal extravasor. Que esse canal extravasor compreende duas avenidas, uma de cada lado do rio, num nível um pouco acima do nível das águas, que 99% do tempo ela serve de... É uma grande avenida bonita, e que quando dá enchente, essa grande avenida se transforma no canal chamado canal extravasor. Então, graças a esse canal extravasor, nós praticamente não tivemos problema com alagamento em Brusque. O nosso grande problema, não só em Brusque, mas em toda a região aqui, como eu já disse antes, foram os desmoronamentos. E aqui em Brusque também, foi os desmoronamentos. Então, agora para frente, nós vamos ter que fazer um trabalho junto com a sociedade, um trabalho de conscientização, para a gente prevenir os efeitos dos desmoronamentos. E isso terá que ter o poder público, ter um grande poder de fiscalização, e, paralelamente a isso, a sociedade também precisa também colaborar para que, na hora que existe a proibição, na hora que o poder público exige o projeto, qual é a licença ambiental, quer dizer, isso é para o bem dele, não só para atrapalhar a construção da casa dele ou atrapalhar o desenvolvimento. Muita gente, que digamos, tudo que sobrou na vida dele em termos de economias, ele investiu na construção da casa, na compra do carro, na melhoria da sua residência, agora com o desbarrancamento acabou perdendo tudo. Quer dizer, agora se diz, bom, por que que me deixaram construir aqui? Pois é, na hora não o poder público não exigiu muito, talvez, e ele achando que nunca iria cair, acabou construindo ali. De forma que teremos que ter, então, um grande trabalho de conscientização da sociedade, para que a sociedade também colabore com o poder público, para que se respeite as leis ambientais, e esse respeito vai naturalmente se converter em benefício para todo mundo numa próxima enchente. Aqui no Vale do Rio Itajaí Mirim, a periodicidade das enchentes é mais ou menos de 23 a 24, 25 anos, entre uma e outra. Então nós tivemos enchente em 36, 37, depois tivemos uma enchente em 61, por ali 62, depois em 84, agora em 2008, e em 2032, 33, nós vamos ter mais uma grande. E até lá não sabemos qual é a data, mas dentro de 24 anos, mais ou menos ali, teremos uma uma grande, com grandes alagamentos e com grandes desmoronamentos.
A propósito, deputado Serafim Venzon, eu tenho aqui um pedido de socorro de um índio Chucuru Cariri, da Mata da Cafurna, Caviana, @yahoo.com.br. Diz o índio: a mata pede socorro. Dói muito vermos a nossa mãe natureza pedir socorro e não podemos fazer nada. São queimadas, retiradas de madeira, sem controle. Enfim, não podemos fazer nada, nós índios. Não sabemos mais o que fazer. Já fizemos tudo o que podíamos. Oficina de conscientização, teatros. Espalhamos placas com mensagens de conscientização pelas matas e até para o Ibama. Já fomos e pedimos ajuda, mas nada fizeram. E o que dói mais é saber que não são só os brancos que estão destruindo as matas. Encontramos também até alguns índios, nossos parentes. Fala assim porque índio, para mim, é aquele que cuida e preserva, e não aquele que mata e destrói. Parentes, diz o índio, vamos cuidar da nossa mãe natureza. Não vamos deixá-la acabar, porque sem ela, não somos ninguém.
É isso aí, bonita mensagem. Todos nós dependemos dessa mãe da natureza. Dependemos do ar, das águas, do chão, da terra que pisamos, enfim, dos animais, de tudo que está em nossa volta. Na verdade, nós trocamos necessidades. E qualquer indivíduo que venha a faltar, os pássaros, as cobras, os peixes, qualquer elemento que venha a ser prejudicado, como o ar, a água, enfim, tudo isso interfere na qualidade de vida de todos os seres vivos, e naturalmente o mais afetado é o ser vivo mais exigente, que é o homem.
Deputado Serafim Venzon, onde o senhor está neste momento?
Eu, nesse momento, estou aqui no meio de uma barreira, tirando o barro para permitir a entrada de mais uma residência. Eu, digamos, nesses 5 dias, de domingo até hoje, eu estou todos os dias, o dia inteiro, das 6 até as 10, 11 horas da noite, acompanhando as necessidades das pessoas, chamando as equipes técnicas para poder atender e socorrer. Então, nesse período, eu tive a colaboração de muita gente. Eu posso dizer para você, Walter?
Sim.
Que eu consegui responder, como médico e como político, aquilo que me pediram. Trabalhei como médico quando a necessidade era, digamos, uma senhora que havia desmaiado, aliás, várias delas, né, várias donas de casa que desmaiaram e se sentiram mal ao ver a sua casa caída, né? Algumas pacientes com pressão alta, com problemas de coração, e que ao ver o neto perdendo o que tinha, passava a ter um princípio de infarto, coisa assim, atendemos aquilo. Mas também atendemos a comunidades que ficaram ilhados, que não conseguiam chegar em casa por causa de algumas barreiras. E daí eu tive então a colaboração das equipes técnicas, do tratorista, do motorista de caminhão, do motorista de retroescavadeira, para desobstruir aquela passagem. Tive a colaboração de pessoas de colaboradores, de particulares, que nós tínhamos que ferrar árvores que estavam caindo em cima de casas, ou árvores que haviam caído em cima da rede elétrica, e que para desobstruir ou para religar a força, antes de reemendar o fio, evidente, nós tínhamos que desobstruir a via, cortando mais algumas que estavam, aquelas que tinham caído e mais algumas que estavam por cair, então desobstruindo a via. Tivemos a colaboração deles, tivemos a colaboração das equipes técnicas da Celesc, que trabalharam praticamente 24 horas por dia, refazendo as ligações elétricas para permitir que nas nossas casas tivesse energia elétrica e, enfim, usá-la para a qualidade de vida. Então, eu diria assim, ao final, à medida que o rio baixa, à medida que nós vamos permitindo que a maioria das pessoas consigam chegar em casa, desobstruindo as barreiras, nós sentimos assim, temos um sentimento de satisfação por não ter cruzado os braços, um sentimento de alegria porque diz que tanta gente também junto comigo colaboraram igual ou mais para poder levar o conforto àqueles que infelizmente foram mais comprometidos com a gente. E a gente pode dizer assim que nós que não fomos tão atingidos, nós que eu digo eu e tantas outras pessoas que fomos atingidos indiretamente, mas que não caiu a barreira perto da nossa casa, que não desligou a luz porque o fio caiu na frente da nossa casa, ficamos sem luz também, ficamos sem água, mas caiu a rede geral. Mas digo assim, nós que podemos ajudar, que podemos ajudar durante esse tempo, estamos com um sentimento de satisfação, uma alegria, uma paz interna, de coração, por ter podido ajudar e não ter cruzado os braços na hora que os outros estavam precisando.
Para a Rádio Alesc Digital, com o deputado Serafim Venzon, da bancada do PSDB, direto de Brusque, falando como se encontra aquela região durante as cheias, repórter Walter Filho.